assunto em destaque, aliás, que dominou, né, o final de semana. A fronteira entre Brasil e Venezuela foi palco de novos confrontos ontem, entre manifestantes venezuelanos e militares da Guarda Nacional Bolivariana, obrigando o Exército Brasileiro a formar, então, um cordão de isolamento para evitar mais casos de violência, como os registrados no sábado. Foi o dia da tentativa de envio de ajuda humanitária aos venezuelanos. Houve um entendimento entre os militares brasileiros e venezuelanos para que a situação seja de tranquilidade. Então, eles fizeram um acordo conjunto ali, um acerto conjunto para que os veículos não podem passar e os caminhões serão resguardados e protegidos, né, para que mais os motoristas estão impedidos de cruzar a fronteira oficial. O governo brasileiro rejeitou, né, disse que o ato foi criminoso de Maduro de não permitir a entrada de ajuda humanitária, e hoje haverá uma reunião. O Brasil vai defender hoje, nessa reunião do Grupo de Lima, que será realizada na Colômbia, que a comunidade internacional aumente a pressão diplomática e econômica contra o regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E eu converso sobre o assunto com o professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Havia muita preocupação com a tentativa, né, de entregar essa ajuda humanitária, e a resposta que poderia vir, e ela veio de forma bastante violenta. A gente não sabe nem ao certo o número de mortos, tanto na fronteira de Brasil com a Venezuela, quanto Colômbia com Venezuela. A ação foi frustrada, portanto, professor, de entrega de ajuda humanitária, né, para desespero da população. E a reunião hoje deve tentar aumentar a pressão diplomática. Agora, o caminho diplomático será a saída para essa situação, que continua sendo de extremo risco ali nas fronteiras, não é? Como é que o senhor enxerga a situação neste momento, antes, portanto, do início dessa reunião?
Olha, eu acho que a solução diplomática é a única saída. Uma solução militar seria desastrosa, não somente para a Venezuela, mas, na verdade, para a região inteira. Caso tenha algum tipo de negociação, eu acho que isso seria um processo lento. Em muitos aspectos, não há boas opções no momento. São opções de vários graus de ruim para a situação no momento, mas tem que ter alguma tentativa de negociação, com certeza.
E quem faria essa negociação? Maduro rompeu relações diplomáticas com a Colômbia, manteve ainda um espaço, foi possível perceber, em relação ao Brasil, um espaço de negociação. Disse, olha, pode vir, a gente recebe o alimento do Brasil, vai pagar por isso, quer dizer, ele não aceita a ajuda, mas foi possível perceber que, em relação ao Brasil, não foi uma reação tão violenta quanto foi em relação à Colômbia. Será que há espaço para o Brasil liderar essa negociação? O senhor vê essa possibilidade?
Eu acho que as opções, o espaço de manobra para qualquer país regional da América do Sul, muito limitado. Afinal, eu acho que quem tem influência diplomática sobre a Venezuela é a Cuba, e pelo investimento que tem, a China. Eu acho que a China seria a potência que teria como influenciar a postura de Maduro. Eu acho que a influência do Brasil em relação à situação atual é bastante limitada, porque o Brasil está sendo visto pelo Maduro como parte do eixo americano, e ele não vai ceder nesse sentido. Mas a China tem muitos investimentos, tem muito dinheiro em jogo na Venezuela, então eu acho que qualquer solução diplomática passaria pela atuação desse país.
Uhum. ajuda humanitária, não há contra-argumento, quer dizer, é extremamente urgente, mas ela também é uma linha de ação política por parte da oposição e de Guaidó. Porque, claro, quando, na medida em que essa ação é rechaçada, não há quem fique a favor, né? Obviamente, de Maduro. Quer dizer, isso é uma tentativa de enfraquecer o poder, mais uma tentativa de enfraquecer o poder de Maduro, e pode funcionar em que medida? Politicamente, né?
Sim. Maduro está vendo isso como uma tentativa clara de influenciar a política interna da Venezuela e enfraquecer o poder dele. Uhum. Então ele não vai permitir isso, por mais que ajuda humanitária seja necessária. Ele está vendo isso como uma tentativa de enfraquecer a posição dele e, obviamente, depois de tudo que já se passou, ele não vai se abrir nesse ponto, não vai ceder nesse ponto.
Agora, a situação virou caos, né, professor? A gente viu no fim de semana, quer dizer, a pressão, a população muito revoltada por não poder receber essa ajuda, nessa situação pode fugir ao controle? Quer dizer, o Brasil está, obviamente, não vai, nem se pensa, o governo já se posicionou em relação a isso, não vai ter ação militar alguma, seria impensável neste momento, não há sentido para isso, mas o que pode ser feito, porque a pressão da própria população que tenta fugir vai ser cada vez maior.
Um país que perde 5, 7, 8 mil pessoas por dia, eventualmente vai ter enormes problemas. É uma das razões pelas quais Maduro basicamente isolou a Venezuela completamente, basicamente todas as fronteiras estão fechadas. Então dificulta qualquer tentativa de fugir, e isso pode até trazer ao médio prazo uma certa estabilidade interna, as pessoas não têm para onde ir, mas ao longo prazo não seria uma solução. O país está economicamente quebrado, e isso em algum momento mesmo Maduro vai ter que enfrentar e vai ter que tentar solucionar. Tem vários cenários como isso possa acontecer, o que pode acontecer com o país. Nenhum desses cenários me parece um cenário muito agradável, e a perspectiva me parece que as coisas vão piorar antes de melhorar ao curto prazo.
O senhor diz o quê? Uma guerra civil mesmo? Você está falando disso?
É possível algum tipo de conflito interno, embora me parece que a cúpula dos militares ainda esteja apoiando Maduro por enquanto. Nós poderíamos ter uma situação como no Egito, por exemplo, onde um ditador foi trocado por outro, porque tem, eu acho, pressões internas no chavismo para que Maduro seja substituído por alguém, um outro líder. A gente pode ter uma continuação nas linhas de, sei lá, Zimbábue, onde o país viveu anos e anos e anos em caos econômicos, mas na época o presidente Mugabe estava no poder e isso que o interessava. Ou a gente pode ter um colapso interno, como por exemplo no exemplo da Líbia, depois da morte do coronel Gaddafi, onde basicamente vários grupos controlavam ou controlam diferentes partes do país. E eu acho que todos esses cenários são possíveis. Eu não tenho como dizer quais desses vai se concretizar no momento, mas ele não está mostrando nenhum sinal que ele vai deixar o poder.
Justamente, ou seja, essa via diplomática é muito difícil, portanto, então, os cenários piores são os mais possíveis, né? Infelizmente, neste momento, é isso que o senhor está dizendo, professor. Infelizmente, porque não dá nenhum sinal de negociação e a gente não consegue imaginar também Cuba ou China reunido com, não é, que apoiam Maduro, reunidos com quem não apoia para chegar a uma, enfim, seria possível isso? Há alguma chance deles, como o senhor disse, eles poderiam negociar, né?
A opção para negociar é, na minha visão, e oferecer uma amnistia para ele.
Sim.
Tá, tudo bem, se você sair, a gente não vai te procurar ou seguir criminalmente, você pode ir para um exílio em algum país, seja Cuba, seja onde for, talvez tenha uma chance de uma transição mais ordenada, mas isso também teria que envolver países atualmente aliados com a Venezuela. Seria impensável fazer uma transição pós-Maduro somente com países que atualmente não apoiam Maduro.
Justamente.
Eu acho que isso não dizer. Então, como falei, não há boas opções, mas eu acho que a mais pacífica, a mais plausível nesse momento para mudar o cenário um pouco, seria oferecer a Maduro e a cúpula mais próxima a Maduro uma anistia em troca para uma saída, vamos dizer, ordenada.
Eu agradeço muito os esclarecimentos, a participação do professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais aqui da USP, falando sobre o assunto. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.